nós voltamos com a nossa pontualidade inglesa, meu amigo. Chega de atraso, chega de duas semanas sem programa. Agora é direto, vocês não vão se livrar da gente, não.
Certo, pontualmente com britânicos aqui no Paradoxo da Meia-Noite pra alegrar aí a sua madrugada. Inclusive, nossos ouvintes noturnos estão aumentando cada dia mais.
É, e cara, uma coisa engraçada é que nesse negócio aí de agendar o programa pra meia-noite, né? Eu agora tô tendo que ir dormir meia-noite na sexta, porque eu nunca sei se marquei errado. Mas peraí, eu não quero iniciar esse assunto aí não, relaxa. Porque hoje a gente tem convidado, né?
Exatamente. Quem é nosso grande, recorrente e muito bem visto amigo aí?
Pois é, tá de volta aqui com a gente o irlandês maluco. Fala, irlandês, como é que você tá, meu amigo?
Fala, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem, tô tranquilo, graças a Deus. E mais um tema aí pra gente bater um ótimo papo.
É, isso aí, cara. Bom demais ter você aqui de volta. Sempre bem-vindo, sempre querido. O público te ama também, viu?
Obrigado, obrigado, obrigado. A gente faz, a gente se esforça pra agradar todo mundo.
Ó, já te falo que você não vai ter muito sucesso nisso não, hein?
É, isso aí é difícil.
Fala aí pro Léo que não precisa agradar, mas também não precisa chamar hate, né? Nem vou tocar nesse assunto.
Parece que eu já sou profissional nisso daí, né?
Não, sempre que eu comento qualquer obra no Twitter, Léo, eu já sei, ele não gostou porque algum personagem não morreu.
É isso aí mesmo, né?
Ah, cara, que é isso, olha, tá, o que tá na moda agora é falar mal daquele seriado novo do He-Man, né, bicho? Parece que eles mataram o He-Man no primeiro episódio, eu já gostei.
Deixa eu falar uma coisa, o He-Man sempre foi ruim, agora o novo eu até achei mais palatável, opinião minha, claro, né?
Eu ainda não vi, pra falar a verdade. E você, irlandês, você já viu?
Não, eu sei que quem produziu foi o Kevin Smith, né? Eu não... Que é aquele nerd lá dos Estados Unidos, fez aquele filme Balconista e tudo, tem uns longas dele aí também. Mas assim, quando eu vi o trailer, eu olhei assim, eu não sei se eu coloco vocês, eu tenho um certo preconceito com o estilo de desenho americano, sabe? Eu acho que eles não conseguem fazer cenas de ação legal. Mas, eu acho que por conta do fator nostálgico também, eu prefiro o He-Man original. E eu gostava, cara. Eu gostava do He-Man.
É, eu comparado com os japoneses nessa questão, você tem toda a razão.
É porque o estilo americano é meio chapado, né? É aquelas cores pastel que parece que você colou em cima de um molde.
Isso.
A animação mesmo, até hoje, não tem uma que eu tenha gostado mesmo, assim. Eu acho a história mais adulta em alguns níveis do que os mangakas e por aí vai. Mas as animações realmente não me atraem.
Salvo um estilo que eu acho muito interessante, é do Bruce Timm lá do universo DC. Por exemplo, a série animada do Batman, do Superman, Liga da Justiça. Pra mim aquilo funciona. O estilo eu acho interessante, tá entendendo? Até as cenas de ação, eu acho que a DC ela faz muito bem ali, a Warner, né? É. Já os desenhos da Marvel, pode ver, como o Léo falou, tudo muito... Parece que é tudo mesmo desenho, tudo muito quadrado. O traço dos desenhos da DC, pode ver, é diferente.
Vocês assistiram o X-Men que foi produzido, acho que por um estúdio japonês, alguma coisa assim, né?
Sim.
Eu não cheguei a assistir, mas assim, pelo menos a animação tá bizarra, cara.
A abertura desse desenho aí, dessa obra japonesa aí, já dá de 10 em muito material americano. É muito bom.
Tá, mas peraí. O papo que eu queria puxar aqui não era nem esse hoje. É, a gente vai falando aqui. É caótico mesmo o negócio e assim que é bom, né? Mas, ó, irlandês, eu tenho uma pergunta, eu vou começar por você, cara. Já que você é o convidado, você vai direto pra fogueira.
Manda brasa.
Se você escutou o episódio passado, todo mundo que me desagrada agora tava mandando pra panela, né? Igual o gato lá da roça. O irlandês só vou mandar pra fogueira hoje.
Pode mandar.
Cara, olha só. Você já teve aquele momento na sua vida que você, sabe, tá dormindo na sua casa, de noite, tranquilo, você acorda pra ir no banheiro e termina chegando na geladeira, cara? Você já se perdeu no meio da noite desse jeito?
Não, porque eu não sou sonâmbulo.
Oh, caraca.
Cara, isso nunca aconteceu comigo, não.
Olha aí, o cara tá me jogando. Eu joguei na fogueira e ele jogou na minha cara de volta que eu sou sonâmbulo.
Cara, mas tu tem sonambulismo?
Eu não, ele, mas eu conheço alguém que tem.
E quem é essa pessoa?
A Joyce aí.
Joyce? Agora caiu
eu a joguei, ideia. Nem falei o sobrenome só pra deixar.
Ah, cara, é.
Ou participa do Clube da Luta, sacanagem, pessoal. Não me odeio por causa disso.
Cara, eu acho que aquela dali, ela tentou sair da porrada, foi com a privada, sei lá, coisa assim.
Porque quem participa do Clube da Luta não pode falar do Clube da Luta, né? De vez em quando aparece um pessoal no meio da política, celebridades da cultura pop, né? Todos arrebentados, não, cai da escada e tal.
Eu falaria duas ou três coisas sobre isso, mas melhor não, entendeu? Porque a mulher tá processando muito. Ah, evidentemente que ela não ia processar a gente, porque a gente tem conta pequena ali também e tal. Mas eu vi ela captando alguns tweets ali de uma galera fazendo piada e ela tá.
E deixando bem claro, só agora que. Porque quem tem aquilo tem medo, né? Deixando bem claro que da minha parte é só senso de humor mesmo, piada besta. Até porque eu não participo muito desses polos ideológicos ou brigas políticas, mas assim. Quando mandaram pra mim, né, a imagem de várias figuras públicas falando bem assim, quem participa do Clube da Luta não fala do Clube da Luta, moleque, eu chorei de rir. Eu tinha que compartilhar isso com vocês.
Eu vi uma imagem muito boa que é ela fazendo a reconstituição do crime, a vítima fazendo a reconstituição do próprio crime que ela alega ter sido vítima. Isso que eu acho curioso. Ela jogada assim no chão, aí inverteram a imagem como se ela estivesse subindo a parede, aí colocaram The Amazing Spider-Man.
Fizeram a mulher de bola de basquete, mano.
Foi o Flávio Garage que fez isso.
Sabe qual é a opinião de verdade que eu tenho sobre isso daí? A minha opinião é que a internet não tem limites, cara.
E eu acho que o brasileiro vai um pouco além. Acho que por causa. A gente tem um pouco de sadismo nessa parte. E eu amo isso, cara. Eu amo quando a gente consegue zombar das coisas, por mais sérias que elas sejam, sabe? Isso no brasileiro me encanta.
Não estendendo, Igor, curiosamente eu tava pensando sobre isso, é tanto problema que a gente vive aqui, tanta esse circo aí, né, principalmente no cenário político, que eu acho que a única forma de escapismo é o humor, e eu acho que é por isso que a gente tem uma desenvoltura tão boa com relação a gente consegue rir da gente, sabe, de si mesmo, e eu acho que é o que dá uma aliviada, cara, porque senão a gente já teria pirado.
E eu não vejo assim, a vocês que Léo, que é mais viajado que eu, né, se bem que no Brasil também eu já fui em cada toque de sem imaginar.
Não, viu?
É verdade, verdade. Mas eu falo assim, que talvez tenha mais contato com pessoas de outros países, que o meu contato é sempre italiano ou espanhol, né? Que são as pessoas que fazem parte da minha família.
Mas italiano e espanhol, cara, bicho, sangue é quente ali, viu?
Então, isso eu ia falar, eu não vejo outro povo como brasileiro, porque assim, você tem uns povos mais alegres ali da África e tal, mas é diferente. O Brasil, ele tem um cinismo muito grande, né? E eu falo cinismo tipo escola cínica, de provocação, de rir de si mesmo, né? É o país do gole pro santo, né? Então, eu não vejo outro país. Eu sei que o italiano, ele é um pouco assim também, mas não chega perto.
Não, acho que não chega nem aos pés, cara. Tem muita zoeira de italiano na internet. Você vai procurar, tem um vídeo que eu morri de rir um dia desses, que é um casal, né? Uma é italiana e a menina não é. Aí a menina vai fazer o macarrão, aí ela pega o macarrão, quebra no meio e joga na panela. O italiano vem possesso. Por que que você fez isso? Você tá maluca?
Ô, mas manda esse vídeo pra mim, que eu também fico puto, velho. Inclusive, vou deixar bem claro aqui no programa, tá? Quem quebra macarrão é otário. Só isso que eu queria falar. Desculpa.
Depois eu que chamo os haters aí. Vai, ó, é isso aí. A gente já deu pra dar uma esquentada aqui no papo, cara. Agora, Igor, o que a gente faz aí, hein?
Sobe a música.
Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos de grandes trilhas sonoras. Vem com a gente que o papo tá afinado e bem executado.
Igor, recados aqui no Sem Gravidade. E é isso aí, cara. Mais uma semana, hein? A gente não para.
E agora vão ter que nos aturar, né? Diria Zagallo, vão ter que me engolir.
Mas você tá ligado que teve gente que ficou brava aí, né?
Por quê?
Lá no YouTube apareceu um comentário bem assim, ó, da Ana Lu Dias. Ela falou, boa noite, duas semanas é maldade, hein?
Ô, oh, cara, nós entendemos, mas não é de propósito. Ou às vezes é pra deixar saudade.
Olha aí o cara jogando lenha na fogueira. Não, mas nesse caso aí foi necessidade mesmo, não foi porque a gente quis, não. Se pudesse, a gente gravava sem parar todo dia, cara.
Exatamente, entendeu? Se não tivéssemos outros afazeres, né, ia sair a 4 programas por semana.
Ô, oh, rapaz, quem sabe um dia, hein? Vai que isso daqui deixa a gente milionário, rapaz.
E aí, mais outro comentário?
Não, mas tem mais, mas esse daqui não foi um comentário, foi uma ofensa a mim, né? Caraca, bicho, o Guilherme Matos, ele chegou com um chute na porta já, soco na cara, porrada em mim, cara, eu sou o alvo. Chegou falando bem assim, boa noite, Léo, você parece o netinho de Paula falando, tá de sacanagem, né? Você sabe quem é esse, Igor?
Eu lembro, sim, não é o cara que tinha uma TV, uma emissora?
Não, cara, não, é? Será? Não, eu acho que é aquele do Negritude Júnior.
É ele mesmo, né? Emissora não, acho que ele tinha um programa de TV, eu não lembro direito.
Tinha?
Tinha, ah, cara, né? Net não é o que batia na mulher? É isso mesmo.
Cara, olha
é aí. O que deu o soco, não no Vesgo, né? No cara que foi fazer a imitação dele, do Pânico, o bicho desceu ali a mão na cara.
Eita, fé, o cara é brabo.
E deu um... Deixa eu ver se esse meio cara meu, que senão eu vou tentando passando uma fake news aqui, né? É ele mesmo, quer ver?
Não, que eu saiba, o Netinho de Paula, a única coisa que eu lembro desse cara é que ele cantava chorando, não
é? É, esse mesmo.
Deixa eu ver se eu lembro que é alguma coisa que é...
Lua vai iluminar os pensamentos dela. Era esse que era. Que ele cantava?
Olha aí, rapaz, o Igor mandando ver, hein? Não, a única coisa que eu lembro de Negritude Júnior, cara, era... Eu não sei se era nem música, era tipo só um trechinho que ele ficava repetindo, era... Fazer o que eu digo, fazer o que eu faço. Você lembra disso?
É, sim, eu lembro. Eu lembro,
o
sim.
Era o cara falando, chorando, se liga, o Negritude tá rolando no pedaço.
Ele tinha, assim, um programa de TV, o cara polêmico, né? É, deu uns tapas em mulher, deu uns tapas em repórter. Aí tu acha que o cara é mansinho, vai nessa que só fala chorando, faz os outros chorar também.
Cara, nesse caso aí, eu prefiro não ser comparado com esse programa, não. Foi um insulto mesmo, cara.
Pô, cara, mas na verdade, pode ser um elogio, tirando a parte dos tapas, né? Pode ser um elogio, porque ele era um cara carismático, né?
Assim, eu peguei pra confirmar quem era esse cara aí, eu peguei pra ouvir uma música, assim, em termos de afinação, o cara até que sabe cantar, entendeu? Ele, de vez em quando, vai além do que consegue, mas isso daí já tem vários cantores brasileiros que fazem, né? Você viu aquele... Como é que é o nome do cara? Tô tentando lembrar aqui, um cara que há um tempo atrás ele tentou cantar Queen. Você chegou a ver isso?
Eu vi, mas eu não lembro. Sei que alguém tava zoando o cara cantando Queen.
É, não, ele cantou ruim demais, cara. Ele tentou mandar um Bohemian Rhapsody, só que tudo torto, entendeu? Ao invés dele chegar no tom, ele tentou fazer no próprio tom.
Cara, dele, mas tipo... fala que eu trouxe. Aqui no Brasil a gente tem muita música boa, mas que sempre fica no nicho underground, né? Você vai pegar, tipo assim, os últimos ganhadores de Grammy... Assim, que eu gosto, pelo menos, né? Tem umas meninas que cantam MPB, que são muito boas mesmo, a afinação impecável, fazem um arranjo muito bom, ganharam o Grammy. Tinha a banda de rock lá, que era aquele programa da Globo, que é o Scalene, que é do Distrito Federal. Ótima banda, só que assim, no Brasil não faz sucesso, velho, entendeu? No nosso país, o que faz sucesso é a música realmente popularzona. E como a gente não tem educação musical, aí piora toda a situação, né? Porque a música popular, ela realmente não tem tanto rigor, né? Eu falo música popular, eu tô falando música popular, popular mesmo. Não MPB, que é outra coisa. MPB não é música popular.
Mas ó, ele ainda me mandou uma sugestão de música pra eu ouvir, cara. É This Is The Day, do Dada. Cara, olha, Guilherme, eu escutei a música. É tipo uma daquelas baladas pop dos anos 80, com um acordeão, entendeu? Assim, não sou contra baladas pop dos anos 80, só não sou muito fã.
Nossa, velho, esse Guilherme sacaneou muito agora. Porque você tá falando e eu tô realmente escutando o Netinho de Paula agora, velho. Não tô zoando, isso? Mano. Eu acho que todo mundo agora, todos os ouvintes, vão ficar imaginando a mesma coisa, velho.
Eu não sei do que você tá falando, cara.
Ah, e agora mudou.
Minha voz agora, do que você tá falando aí? É assim que eu falo o tempo todo aí.
Aí o cara muda a voz pra ter mais a comparação.
Então, mas essa música que ele mandou, o pior é que o cantor, ele faz um negócio que eu não gosto muito, que é aquela impostação forçada, que ele canta fazendo assim o tempo todo, sabe? Fazendo aquela voz de veludo. Oh.
Sim, eu sei.
Então, Guilherme, beleza, cara. Você me insultou aí, me comparando a Netinho de Paula, o cara que dá PT em mulher.
PT em mulher, sacanagem. Perda total.
Beleza, olha, você mora bem aqui, mas se eu te encontrar na rua, você vai ver, viu? É zoeira. Mas Igor, o que a gente tem que falar mesmo aqui, cara, é como é que a galera encontra a gente, né? Tem lá no Twitter, que é o @leosemgravidade, o @semgravidade_PC.
Também estão disponíveis no Instagram, através dos perfis @prof_igorph, @semgravidadepodcast, @leosemgravidade.
No Facebook, que é no facebook.com/semgravidadepodcast.
Também estamos disponíveis no YouTube, através do youtube.com/semgravidadepodcast. Ou você pode ir na barra de pesquisa e colocar Sem Gravidade Podcast.
É isso aí. A gente está lá nas rádios também, toda quarta-feira, às 8 da noite, na quinta-feira, às 8 da manhã, na troisfm.com. É só você colocar no teu browser que vai estar lá. Estamos também na shockwaveradio.com.br, toda quinta-feira, às 4 da tarde, não perca.
E também disponibilizamos para vocês uma maravilha de xícara, para você tomar seu café, ou às vezes um café com uísque. Engraçado, né? Porque tem uns americanos, eu tenho um amigo meu que acabou de voltar dos Estados Unidos, e ele toma café com uísque, cara. Vai entender, né? Isso aí já é o vício aí. Não, é alcoolismo, cara. Mas não tome café com isso, querido ouvinte. E compre lá a nossa xícara, tá? Através da estampei.com.br/semgravidade.
Ah, Igor, tem maluquice pra tudo, cara. Tem até gente que acha que eu tenho a voz parecida com o Netinho de Paula.
Ô, mano, você não tem noção que eu tô segurando aqui pra não rir, cara.
Ah, não. Pare de me zoar também. Já entrou na onda aí.
É que parece muito, mano. Bora lá. Tome a música aí.
Cara, como eu fiquei feliz, Igor, quando você propôs esse tema aí, porque eu sou um apaixonado por música, e você falou assim, e aí, vamos falar de grandes trilhas do cinema, do videogame, disso, daquilo, eu falei, caramba, meu irmão, hoje você me ganhou, tô vendido já, é isso aí, cara, o melhor tema que você já escolheu na vida.
Olha aí que você tá julgando minha capacidade aí, a musicalidade dos filmes, e eu aceito com muito prazer, porque realmente é uma coisa que eu gosto de que eu presto muita atenção, né? Eu sou muito ligado à música, mas eu acredito que os grandes clássicos da sétima arte, eles sempre têm uma preocupação muito grande da narrativa com a música. E eu assistindo isso, sabendo que você gosta, que o irlandês também gosta, eu pensei nesse tema e já apresentei na hora que veio na cabeça pro Léo.
É, não, e eu pensei logo de cara no irlandês, né? E quando eu apresentei o tema pra ele também, só faltou soltar fogo, né, irlandês?
Uh-huh. Pô, na hora, foi. Já fui mandando o nome dos autores, falei, vamos bater esse papo aí, cara.
Pois é. Não, e é engraçado que irlandês já faz o quê? Uns 3 ou 4 programas que era pra você aparecer e nunca deu certo, né?
É, cara, e também teve aconteceram algumas coisas aí, determinados impedimentos, e aí não dava certo também. Nem o nosso episódio lá, que a gente ainda tem que se reunir e falar lá sobre o defender o Império, né? Em Star Wars, mas vai rolar. Vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer.
É. Mas foi, cara, é o destino falando que você tinha que estar aqui, era hoje.
E eu adoro, cara. Trilha sonora é algo que eu adoro.
Pois é. Mas então, a gente vai falar aqui de alguns personagens bem específicos, né? Quando a gente fala de filme, de jogos, dessas trilhas. Os meus vão ser esquisitos mesmo. Vocês já fiquem preparados aí. Mas Igor, cara, você que sugeriu aí esse tema maravilhoso, cara. Então, por favor, faça as honras. Traz aí alguém que você gosta muito, um filme, sei lá, vai. Traz aí pra gente que a gente quer ouvir.
Pô, vamos por partes, né? Sistematicamente. Eu separei os meus filmes, dois jogos, com base na seguinte divisão, né? Eu peguei aquilo que é clássico, né? As grandes obras, de fato, que são premiadas e que trabalham com orquestra. E classiquei meu gosto pessoal. Então, devolvo a pergunta pra você. Você quer que eu fale do meu gosto pessoal primeiro ou fale um clássico?
Cara, olha só, eu joguei o irlandês na fogueira lá atrás e agora você tá se vingando, né, por ele. Ó, me traz um gosto pessoal seu. Já até joguei aqui, ó. Joguei, botei a carteira na mesa e falei, ó, joga aí, me fala o que você gosta.
Tem dois. Tem um que eu sei que vocês vão concordar comigo, mas eu posso trazer aquele... Não, vou trazer um que talvez vocês concordem comigo, né? Gosto pessoal foi o último filme do Coringa, que independente das grandes discussões sobre a narrativa do filme, etc. O filme, ele traz toda uma trilha sonora dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60, né? Baseada ali em culto rock, né? Trouxe Frank Sinatra, trouxe muito da música interiorana americana, e que eu, como não conhecia parte dessas músicas, passou desapercebido por mim. Só que eu descobri depois, quando eu fui pesquisar, né? As músicas que... Uma música que se coloca na hora do chuveiro, que ele tá tomando banho, é uma música dos anos 50, e quando você vai pegar outra, e coloca um clássico do Frank Sinatra, e por aí vai. Eu particularmente amei a trilha sonora.
É engraçado essa progressão que a música faz, né, ao longo das décadas, cara, que lá nos anos 40, por exemplo, você tinha mais aqueles, pelo menos na música americana, né, você tinha muito daqueles quartetos, tipo, eram quatro caras dividindo as vozes, fazendo bom, 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 e o outro vinha com um tenor lá em cima, é bem interessante isso, velho. E aí você, a música ao longo do tempo, você vai ficando mais animada, né, aí chegou ali nos anos 50, já tava no iê do rock, é bom, bicho.
Sim, e o americano, ele faz uma mistura muito boa com a música interiorana junto com o rock, né, cara? Porque ele faz, né, faz uma salada, quando você vai ver, você vai pegar até no Jimi Hendrix, ele vai fazer toda... Ele que mudou, né, o jeito de tocar guitarra. Eu até brinco que quem já foi pra igreja e tem aquele guitarrista solando na hora que o pastor tá pregando, é tudo culpa do Jimi Hendrix, né? Foi ele que começou com essas presepadas aí, que eu gosto particularmente, mas ele era mais showman, na verdade. Ele é ótimo guitarrista, não tô falando disso, né? Mas, assim, eles fazem essa mistura, né? Blues, rock e com música interiorana, que eu gosto bastante. Que aqui no Brasil tentou-se fazer com aquele sertanejo que canta... sertanejo universitário, que era roqueiro e tal. Ele tentou meter uns rock no meio do sertanejo, mas não deu muito certo, não.
Hã? Isso existe?
Existe, cara. E o cara era muito famoso. Eu esqueci o nome dele agora. Ele botava o negócio lá de boiadeiro e fazia uns solos no meio do... Muito famoso, é porque agora eu não vou lembrar o nome.
É Sérgio Reis.
Olha aí.
Se for parar pra pensar assim, as músicas do Sérgio Reis tem um toque de guitarra mesmo.
Não, o Roberto Carlos, na época que ele tinha a banda Os Sputniks, junto com o Tim Maia, misturava blues ali com o country rock, né, dos Estados Unidos, era nesse estilo aí que vocês estão comentando.
Sim.
Então, antes da Jovem Guarda, pesquisem aí quem curte música de qualidade, Os Sputniks, cara. Tim Maia e o Roberto Carlos mandando um ótimo som, é muito bom.
Uma coisa pra você, o Tim Maia, ele tá certo, o bicho era meio loucão de LSD, sei lá o quê. Mas fala uma coisa pra você, cara, as músicas dele, se você conseguir, coisa que eu sempre faço com todas as músicas, né, eu tento abstrair um pouco do significado da música. Por que o significado, eu digo isso? Porque o Tim Maia vai cantando as músicas de acordo com o perpassado da vida dele, né, que não muda a qualidade das músicas, as músicas sempre são de alta qualidade. Só que você sabe que parte da música dele foi religiosa, né, outra de protesto, ele entra dentro de uma religião, depois sai da religião, fica puto.
É uma seita que foi criada lá no Realengo, cara, tem um álbum só baseado nessa seita, uma fase esotérica dele.
E as músicas eram muito boas.
Olha aí, cara, nem fazia ideia disso. E quando fala assim dessa relação mais próxima com o rock, na música brasileira, de qualidade pelo menos, eu lembro do Zé Ramalho, cara.
Sim. O Johnny Cash brasileiro.
Eu diria Bob Dylan, mas a gente vai entrar na porrada aí. Mas o problema do Zé Ramalho, eu acho que eu já até falei em outro programa, mas o problema dele é que... assim, ele tem excelentes músicas. Só que tem hora que ele fica autoral demais, ele vai fazer umas músicas lá que só ele gosta. Tipo, tá fazendo pra ele, cara.
E muito lisérgico também. Mas vou falar no Zé Ramalho. Vocês já escutaram aquela música Força Verde, não fugindo do tema, beleza. Mas vocês já ouviram?
Não, Força Qual? Verde, não.
Força Verde é uma canção. Cara, escutem essa música. Ele, se não me engano, ele recebeu um processo de plágio com relação a essa música, porque ele copiou uma história da Marvel, baseado no Hulk. Que na verdade é uma adaptação do texto de um escritor irlandês. Tem um poema. Só que o Zé Ramalho, ele fez a melodia, né? Todo o arranjo. E a música é muito boa. E é legal você ouvir a música e ver essa história do Hulk. É uma história que o Hulk luta contra o Homem-Areia e acaba desistindo e começa a se isolar no meio da floresta. Muito boa. Depois eu repasso pra vocês.
Velho, o Zé Ramalho, ele é muito fora da caixinha, né? Se eu pegar um exemplo, eu tenho uma lembrança afetiva muito grande com as músicas dele, principalmente um CD que ele faz de shot com as músicas do Luiz Gonzaga. São muito boas. E eu lembro que toda vez que, assim que eu tinha montado minha empresa, aí naquela época eu trabalhava junto com meu pai, né? Sociedade. Minha irmã veio trabalhar comigo e sempre andava de carro. Quase falei o nome da minha cidade, né? Não tem problema, né? No lugar onde eu vivia aqui, a gente andava a cidade toda escutando esse CD, cara. As músicas do Luiz Gonzaga na voz do Zé Ramalho.
Muito bom.
Olha só, falando assim desse negócio de memória afetiva, é só mais um parêntese aqui no nosso tema, né? Mas olha, tem um documentário do Brasil Paralelo, cara. Eles disponibilizaram de graça no YouTube, que se chama A Primeira Arte. Meu amigo, eu ainda não terminei de ver esse documentário, porque tempo é um negócio que nos falta, né? Mas eu comecei a ver com a minha esposa e, meu amigo, vale muito a pena. Tem uma cena que, Igor, eu acho que eu vou ganhar você pra ver esse documentário quando eu falar isso.
Diga.
Que eles vão entrevistar. Eles não entrevistam, na verdade. Eles estão dando um exemplo, né? De uma bailarina que ela tá com Alzheimer. E ela já não tem mais as faculdades mentais, já não consegue mais se mover, entendeu? Ela não se lembra mais nem como é que ela dançava, né? Mas quando você toca a música, cara, a mulher, ela consegue, ela começa a se mexer fazendo os passos que ela fazia, entende? Aí você coloca, assim, eles colocaram, né, sobreposto, né? Ela dançando aquela dança, como é que é o nome? O Cisne Negro. E ela fazendo quando era jovem e ela repetindo os movimentos agora que ela já tá velha e com Alzheimer, né? Na hora que toca a música, ela consegue se lembrar. E isso é uma coisa incrível, né?
Eu pretendo ver, sim. E arte é um dos temas mais controversos que existe hoje em dia, né? E pode ter certeza que vai se tornar cada vez mais... porque eu, particularmente, que hoje em dia se tem uma disputa pela arte, né? Que já falamos aqui, né, sobre cultura e arte, etc. Sobre uma tendência a uma arte crítica e apenas crítica, que eu não tenho problema de você fazer crítica na arte, né? Não vejo problema nisso. Agora, fazer uma arte que só visa a crítica é algo muito complicado, né? Que não enalteça a beleza, que não enalteça a particularidade do ser, que é o que você tá falando, né? Porque a arte, em determinadas áreas, ela é junto com a filosofia, né? Porque quando você chegava no ponto máximo da habilidade em determinada área científica, antes da ciência moderna, claro, você chamava aquilo não mais de ciência, era chamado de quê? Arte. A arte da medicina. Porque era alguém que conseguia particularizar o melhor de si, né? E popularizava isso através de seus feitos.
E entendia-se como algo transcendente também, né? Algo que vai além do ser, que descola do cara que produz e... Cara, é até
e que não dá pra ser copiado, simplesmente por ser copiado, não é uma sistemática, né? Mas é uma arte, por isso que se falam artes marciais, né? Tem técnica, mas é algo que a pessoa tem que se esmerar e conseguir puxar dentro de si.
Luz, câmera, ação!
Mas olha só, finalmente voltando pro nosso tema. Mas a gente não tá fugindo muito, não. A gente tá falando de música,
envolve.
Cara. É, essa coisa maravilhosa, eu costumo dizer que um dia que você não escutou música, ele fica um pouquinho mais cinza, sacou? Pra você ter todas as cores de um dia, cara, você tem que escutar pelo menos uma música boa. E eu trago um cara aqui, irlandês, eu acho que você já ouviu falar dele, o Lalo Schifrin.
Não.
Não? Não. Mas você com certeza já ouviu o que ele compôs, cara.
Ah, manda ver aí.
Ele é o fulano que compôs o tema de Missão Impossível. Ah. Eu acho que esse é o tema do cinema mais emblemático que existe. E sim, eu tô colocando aí na frente de Indiana Jones, Superman, John Williams. Ficou pra trás.
Você falou que o John Williams ficou pra trás?
É, o John Williams. Ficou pra trás.
Ah, não. Aí ele tá querendo treto, Léo.
É, assim, o John Williams é o responsável pela lista de Schindler, né? Da trilha sonora do filme. Ah, não tem como ele ficar pra trás. Na boa.
Ah, cara, mas Star Wars, quando... Mas eu queria falar disso depois. Mas se vocês quiserem, já meter o pé nesse cara.
Não, não, não.
Começar a falar das obras dele. Porque pra mim, ele é o maior, né? Assim.
Ó, eu acho que eu colocaria aí eu separaria em duas categorias, pelo menos. Que são as obras mais marcantes, né? Que é aquela canção que você escuta uma vez e você já associa aquele filme de cara. E, cara, olha, honestamente, eu acho que o que o Lalo Schifrin fez com Missão Impossível, ninguém mais conseguiu fazer. Você tem o John Williams ali, na hora que você escuta os primeiros toques de Star Wars, você se lembra dele, mas ou tá no mesmo nível, é porque é uma... Eu não sei como é que isso funciona exatamente, cara, mas...
Que eu acho que eu sei o que você tá querendo dizer.
É um tipo de lembrança que cola, entendeu?
Porque, assim, é aquilo que eles chamam de Leitmotiv, né? Não sei se a pronúncia tá certa, né? Porque é alemão, que é essa ideia de você juntar... É, de você trazer lembranças através das músicas, né? Você vai construindo uma narrativa pela música. Que é a ideia do Star Wars, aquele início deles lá, né? Que começa aquele... Todo mundo sabe, ou quando o Darth Vader chega. Isso começa um passo... Isso, na verdade, começou em ópera, né?
É, todos esses caras, eles bebem da música erudita, né? Da ópera.
É, porque a ópera já trabalha... A ópera vai trabalhar, você vai... É Beethoven. Nossa, ia errar feio aqui agora. Beethoven, ele trabalha sete estações, né? Meu Deus! As estações através de... É porque eu tô misturando assuntos, aí tá saindo essas besteiras. Mas ele trabalha as estações através de música, né? Então, pra você sentir através da música as estações. Isso é surpreendente.
É, mas na ópera você tem vários exemplos. Por exemplo, quando você escuta os primeiros toques de Fígaro, aquele... Que Fígaro, ele é um crescente também, não é? E aquilo dali você já lembra, já sabe o que que é. Ou então quando você escuta aquele solo da Rainha da Noite, aquele é... Aquilo dali, cara, na hora que você escuta, você já sabe que é uma mulher... uma mulher querendo matar a filha. Sabe, se você conhece ela.
Se vocês ouvirem Wagner, vão ver também que John Williams, esse pessoal bebeu muito também de Wagner.
Uhum. Uhum. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente hoje em dia tem um certo desprezo por música clássica, que você não escuta música clássica no teu tempo livre, né? Só que quando você vai ver um filme, a única coisa que tem ali é música clássica.
Cara, falar pra vocês que no meu caso acontece o contrário. Uma das coisas que eu mais gosto de escutar são os filhos da música clássica, ou a mãe da música clássica, eu não sei dizer muito bem, que é música celta, cara. Eu amo de paixão, né?
É bem legal mesmo.
E eu comecei por causa desse universo tolkieniano, mas bem antes de Tolkien, quando eu jogava videogame e comecei a jogar os primeiros RPGs, que os RPGs em si, eles têm essa base em Tolkien também, né? Mas eu comecei ali, né? Escutando música celta, aí depois que eu fui entender mais ou menos qual era a história aí por trás.
Uhum. E o interessante é que o Lalo, ele não trabalha só com Hollywood, saca? Ele fez vários, cara, mas vários arranjos pros três tenores. Como é que é o nome dos três mesmo? É Plácido Domingo, José Carreira e o Gordão, Pavarotti, não é isso?
Eu não sei. Meu conhecimento é limitado, colega, nessas questões. Eu sei o que eu gosto.
Só um parênteses aí, Igor, se tu gosta de música celta, escuta a trilha sonora do O Último dos Moicanos.
Olha aí, massa.
O Trevor Jones.
Então, mas irlandês, cara, fala aí, quem que você traz pra gente então? Traz um aí pra nós.
Mas é gosto pessoal. Eu misturei tudo, tá? Porque...
Pode vir misturado, cara, do jeito que for.
Eu que inventei moda, cara, pode falar.
Que é clássico, tudo. Eu, assim como muitos né? A gente... essa questão, tanto o filme, a trilha sonora é a alma do filme, né? Às vezes o filme, ele não tem um roteiro muito interessante, mas a trilha sonora, ela acaba te marcando, ou um trecho dela em uma determinada cena. A gente sempre vai lembrar de O Poderoso Chefão, clássicos da Sétima Arte. O John Williams, ele pega muito nesse quesito pra mim, o fator nostálgico, né? Vocês comentarem a abertura do Star Wars, o trecho quando o Darth Vader aparece, principalmente em Império Contra-Ataca, o tema Jedi.
Posso complementar uma coisa dos filmes que você tá falando?
Claro.
O Up Altas Aventuras, o início do filme, eles não falam uma frase, cara. Se você parar pra pensar, eles não falam uma frase. É sempre aquela musiquinha que vai dando o sentido de... Que foi o John Willis também. Que sempre aquele sentido de cotidiano, sabe? Uhum. Pra você lembrar, é o cotidiano, sabe? Comprar pão, fazer as coisinhas. E a vida daquele velhinho foi o cotidiano. E eles não falam uma frase. É sempre ela, né? Ali os... Não sei nem se é ad lib que fala. E a música tocando atrás. E eu acho que ele traz muito disso, né? Em todas as obras.
Sim, sim. Pode ser até uma determinada frescura, mas eu leio muito escutando trilha sonora. E às vezes tem ali alguma coisa do John Williams, mas tem uns temas que ele produz que, cara, não tem como você ficar arrepiado. Por exemplo, Indiana Jones, o tema principal do Superman, né? Apesar de parecer manjado, porque aquela repetição, né? Mas é muito bom. Tem mais infantil, digamos assim. Mas eu acho que foi um bom trabalho daí também, é do Harry Potter. Agora, é o meu preferido? Não é o meu preferido. Apesar de fazer parte de filmes que estão ali na minha lista de filmes preferidos, o John Williams ali, ainda fica ali atrás do, pra mim, do Ennio Morricone, cara.
Igor, você falou aí dessa parte de você ter aquela música que lembra muito o cotidiano, né? Uhum. Eu acho que tem um exemplo que, honestamente, eu acho que esse vai além do que de tudo, sabe? Que é De Volta pro Futuro, a primeira cena do primeiro filme, que você tem a trilha sonora formada somente pelos materiais que você tem na cena, entendeu?
Aham. Uhum. Cara, eu falo pra você, eu tô ficando muito feliz. Eu vou assistir De Volta pro Futuro quando acabar o programa, a gravação.
É, ó, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi o Alan Silvestre que fez a sonoplastia e a trilha do filme. Mas, cara, a primeira cena do filme, a única coisa que você vê é a câmera passando, aí ela vai passando pelo... Acho que começa no laboratório do Dr. Brown, entendeu? Vai passando pelo laboratório, o laboratório parece aquela... Você já viu aquelas armadilhas de quadrinho pra fazer ovo frito?
Uhum.
Que vai passando assim, um negócio derruba um dado, que aí derruba uma bola, a bola rola, até bater não sei o que e tal, e no final vai fazendo um ovo, entendeu?
Uhum.
É tipo aquilo dali, cara. Aí você vê um compasso, aí o compasso começa, tac, 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 tac. Aí você passa pra frente, tem mais uma coisinha que faz um barulhinho. Cara, aquilo ali é genial, entendeu? Hoje em dia existem outros exemplos da batida e tal, mas na época não existia, o cara criou.
Uhum. É loucura, cara. E falar uma coisa, eu não sou reaça no sentido de realmente reacionário, de ficar, que passado glorioso, mas vocês que são mais entendidos sobre o tema cinema, eu não percebo isso muito na atualidade, essa questão da importância da música. Posso estar enganado, né? Mas assim, você vai pegar até os clássicos da Disney, cara, Tarzan, né? Eles pegaram aqui, qual é o nome do gordinho? Do sobrinho do Tim Maia?
É o que canta Manuel, né?
Esse mesmo. Não vem na cabeça, né? Quando a gente quer.
Não, nunca.
Ele é muito bom.
É alguma coisa mota.
É de Mota.
Isso.
Aquela música que é o tema do Tarzan com a mãe dele é linda, mano. É linda. E você vai pegar os clássicos da Disney, eles tinham muito essa questão, né?
Olha, o Rei Leão, tem ali quem faz é o Hans Zimmer, né? Ele, o primeiro Rei Leão ele faz, ele retorna na nova versão. Mas também é uma música marcante.
No Tarzan, eu acho que aquela música do início é do Robin Williams. Posso estar enganado, mas eu acho que é. Aquele... Lembra disso?
Sim, lembro. É muito bom. É muito bom.
Luz, câmera, ação!
E E hoje eu vou começar com as tretas aqui. É, e treta de gente ignorante, no sentido que eu realmente desconheço um pouco do universo, e é algo que eu tenho consumido mais de uns tempos pra cá. Mas quem foi que comprou a Pixar mesmo? Uma pergunta pra vocês.
Ah, cara, eu acho que hoje em dia é tudo da Disney.
É tudo da Disney, né?
Uhum.
Eu odeio a Pixar, só queria... Pronto, só isso que eu queria falar. Só isso que
você
eu odeio
a Pixar? Beleza.
Pixar fez o Toy Story, né?
É, esses desenhos animadinhos que eles fazem lá, sei lá, gráfico 2, 3D. Mano, eu acho uma bosta, na verdade. Eu acho que tira um pouco da...
Todos?
Né? tá perguntando ou tá afirmando?
Não, eu tô te perguntando. Todos?
Não, todos não. Eu não gosto. Não, é porque, não sei, cara. Eu acho que tira um pouco da fantasia do desenho da Disney.
Não, Igor.
Oi.
Tem um que eu te trago de volta pro lado de boa da força.
Vai lá. Pra não odiar a Pixar, que hoje não existe.
Toy Story.
Ah, Toy Story, verdade.
Toy Story. Você tem Toy Story aí,
não,
até...
Não, você tá certo. Não sei se você tá certo.
Mas pera, Toy Story até o 3, beleza?
É.
Que acabou ali. Pelo amor de Deus. Acabou ali, né?
Mas eu tô falando no quesito música, viu, pessoal? Principalmente no quesito música.
Não, mas tu comentaste que a animação tu acha mais interessante em 2D mesmo, não é isso?
É, cara, é porque assim, você assistiu a live action, não sei nem se é assim que se fala, como foi o do Rei Leão, eu achei uma bosta, assim.
Eu algumas coisas, eu gostei muito da cena do... que vai ali o pelo do Simba e vai passando, eu achei aquilo muito bonito.
Uhum.
Até chegar lá no macaco e comprova que o Simba tá vivo. Eu gostei. O que eu detestei foi saber que aqui, a versão brasileira, colocaram um bando de mané pra ficar cantando as músicas e, graças a Deus, eu não assisti dublado.
Mas eu falo assim, o seguinte, você conseguiu se emocionar? Porque Rei Leão 1, se botar aqui agora e eu tomar duas taças de vinho, entendeu? Eu me escondo do mundo porque eu vou chorar, tá ligado?
Por que o pai dele morreu?
O Igor pegava aquela VHS verde.
Eu,
né,
tinha, igual... cara, eu tinha. Então, eu gostava muito. E não é tipo assim, porque o passado glorioso. É porque realmente, naquela representação por filme, não tem a expressão do animal, né? E já no desenho, tem como você entrar mais no mundo da fantasia. Mas é papo de velho, esquece. É isso.
Não é papo de velho não, Igor. Agora eu vou até defender isso. Porque é o seguinte, a gente tava comentando que... Tu até comentaste que, por exemplo, os filmes atuais parece que eles não dão um olhar mais detalhado pra essa questão da trilha sonora, e parece tudo a mesma coisa, não te marca mais realmente, isso ocorre. Na verdade, você vê uma degeneração daquilo que é belo. Não vamos entrar aqui na discussão, o que é belo? Vocês sabem o que é, né? Então, deveria sim existir um resgate daquilo que é belo nas artes. Então, a gente vê um desenho dos anos 90, no caso, o Rei Leão, o próprio processo para produzir o desenho, você, por exemplo, Akira, baseado lá no mangá lá do Katsuhiro Otomo, você consegue admirar aquilo porque você sabe o trabalho envolvido. Hoje não, hoje é tudo um pouco mais, não tô dizendo que é totalmente fácil, mas com as ferramentas que você tem, você não exerce tanta criatividade, entendeu? Eu penso dessa forma, eu acho que a dificuldade, por exemplo, muitos efeitos especiais hoje, eles turbinam o filme, então ele preenche o filme e você tem uma péssima qualidade de roteiro.
Michael Bay, ouviu o nome dele, deve estar com a orelha coçando agora.
Por falar Michael Bay, eu desejaria que esse cara parasse totalmente de fazer filmes e deveria ser preso. Essa que é a minha opinião.
Sabe quem é, né, Igor?
Não sei.
Cara, sabe o filme dos Transformers?
Ah, sim.
Tartarugas Ninjas, a versão nova. Pelo amor de Deus.
Assim, Michael Bay, ele é conhecido, Igor, por fazer só efeito especial e esquecer do que o filme tem que ter enredo, entendeu? Então, a cada 30 segundos tem uma explosão.
E câmera lenta.
Câmera lenta, explosão. É o filme inteiro só isso, cara. É só efeito especial, entendeu?
Esse último filme do Bumblebee foi ele que fez?
Provável, não sei.
O último eu gostei. Não gosto muito de Transformers porque nunca me pegou, né?
Você assistia Beast Wars?
Oh, caramba, velho. Boas lembranças agora.
É.
Mas eu fui ver de novo, tá? Não façam esse erro, não cometam esse erro, não.
Não, aí é datado, pelo amor de Deus. Você tem vontade de quebrar.
Não, assim, Beast Wars, Igor, foi a primeira incursão dos Transformers no mundo 3D, entendeu?
Aham.
Uhum. Cara, a história era muito boa, eu gostava. Tipo, a premissa e tudo mais, numa terra...
É igual, eu sei que vocês não gostam, né? Eu sei que a galera que é meio DC, eu acho que eu sou o único ponto fora da da curva, né? Porque eu sou mais Marvel. Mas aquele primeiro X-Men, pelo menos o roteiro era melhor, né? Eu não vou voltar pra assistir pra não ficar triste.
É. Não, mas que X-Men tá falando? Desenho ou filme?
Ele tá falando dos anos 90, não é? A série animada?
A primeira série animada, a primeira. Que o Wolverine é cristão.
Aham, TV Globinho.
Sim. Não, nem TV desenho. Globinho tinha, não tinha.
Era, não era, porque... passava na... Porque a Xuxa passou muitos desenhos, entendeu? Então, era antes da TV Globinho, era a Xuxa.
Era, não é que era... os X-Men antigos, antigões mesmo. Não é o Evolution não, porque aqueles eu odiava. É o X-Men que o Wolverine é velho, entendeu?
Inclusive, tem uma trilha sonora marcante também, a da abertura, todo mundo lembra.
Aí eles estão explodindo lá.
É muito bom.
Eu lembro
muito
disso
bom.
Até hoje mesmo. Eu quero voltar aqui, você quer... fechar aí alguma coisa?
Só ia falar, perguntar se vocês gostam do Cavaleiro do Zodíaco, né? Porque aqui no Brasil...
Cara, eu adoro.
Sim, quem fez foi o Angra, velho. E ficou muito bom. Eu, pelo menos, eu gosto bastante da música do Cavaleiro do Zodíaco na interpretação do Angra.
É, o Pegasus Fantasy.
Edu Falassi, não é?
Isso.
É, não, mas ele mandou bem ali, cara.
Ah, mas Angra, pelo amor de Deus, aqueles bichos são surreais.
E quando eles gravaram, eles não... Quando eles foram convidados a gravar Pegasus Fantasy, eles não sabiam que era pro desenho. Essa música, ela é original, é da primeira versão no Japão, mas quando passou aqui no Brasil, que foi dublado pela Gota Mágica, vocês lembram que o tema da abertura ali do desenho quando era exibido na TV Manchete era outro, era Cavaleiros do Zodíaco, e depois teve aquela versão do... Que não é da Sandy Júnior, esqueci agora o nome.
Ai, não. Ô irlandês, você tá me trazendo duas lembranças tão ruins, cara. Sandy Júnior gravou tanta coisa.
Não, mas essa versão infantil... Pô, essa versão...
Olha que Sandy Júnior é coisa boa comparado com as coisas que a gente tem hoje, viu, cara?
Não. Não, mas... Não...
A Sandy tinha uma técnica de voz lascada.
É, porque essa música do Cavaleiro Zodíaco infantil não é Sandy Júnior. Todo mundo pensa que é da dona Sandy Júnior. É de uma outra duplinha, que eu esqueci agora o nome, mas eu acho que tem... Enfim, é Patrícia Max, eu acho, é uma das meninas que canta. E era muito boa. Eu posso estar falando besteira, mas...
Mas eu te falo o seguinte, a versão do Edu Falassi, cara, é uma daquelas raridades que você tem na música que ficou melhor do que a versão original. Porque a versão original é com um baixo, cara, cantando ali, sabe? É, Pegasus Fantasio, sabe? Com uma voz mais grave. Já o que ele fez ali, soltando um tenor com... bem aberto, entendeu? É, ficou muito melhor que o original, tipo 100 vezes melhor.
Esse é o meu problema do heavy metal, né? Eles excluem o barítono e o baixo. É. Mas pode ir lá.
A única coisa que você sabe fazer é a voz de cabeça. É verdade.
Cara, mas eles são muito bons, assim, e é totalmente fora do meu nicho de rock, o Angra. E o Angra, eles são tão bons que eles conseguiram furar a caixinha do Brasil, né?
É, mas sobre isso eu vou deixar aqui algo pra vocês pesquisarem. Vejam como é que a banda Angra foi formada. Não tem uma história muito interessante assim, só de sucesso, não. É mais ou menos como uma boy band, tudo muito programado ali, tentando pra realmente estourar no Japão. Pesquisem aí. Era algo que eu não sabia. Eles nunca vão admitir, mas isso é fato.
Porque agora eles têm essa coisa lírica, né?
Sim.
Câmera, ação!
Agora, o que eu vou trazer pra vocês, cara? Eu falei pra vocês que eu ia trazer coisa muito, muito, muito pessoal, né? E coisa esquisita também. Não, mas não é esquisito, não. Na verdade, é bem popular. Vocês já ouviram falar daquela banda Four Seasons?
Já, eu escutei uma vez porque você mandou pra mim. Esses dias aí. Você falou só o nome, aí eu fui pesquisar. É porque eu sou desse.
Então, tem essa banda, o nome dela é Four Seasons. Todo mundo conhece uma música muito famosa do... Uma banda, o cara que canta é o vocalista, claro. Então,
Veieira.
Se bem que tem banda com contrabaixista cantando, baterista.
Phil Collins era baterista e cantava, né? Assim, né?
É, vocalista e baterista. Então, o vocalista
Roupa Nova.
Da...
batera lá cantando.
Nossa. O vocalista dessa banda, do Four Seasons, ele se separou da banda depois de um tempo e tal. E é ele que... É, o nome dele é Frank Valli. Você conhece irlandês?
Não, mas fala um filme aí que ele...
Não, é filme... tem um filme, aquele 10 coisas que eu odeio em você. A música principal é aquele... I love you, baby. É dele.
Não sabia não, cara.
Então é boa.
Não sabia. É bom, bom demais.
Então, mas é que tá. Ele não começou lá. Ele começou lá atrás, nessa banda chamada Four Seasons, e era mais um quarteto, era tipo uma boy band lá, e dos anos, sei lá, 50, por aí, não lembro ao certo. Só que o interessante é que o Clint Eastwood, cara, resolveu fazer um filme sobre a banda, sacou?
Caramba.
E é esse que eu trago aí pra vocês, Jersey Boys. Cara, o filme é bem legal, entendeu? Não é a melhor coisa que vocês vão ver na vida e tal, mas não é nem a melhor coisa do Clint Eastwood, mas é um filme bem bom. É, não chega a ser musical, tá? Em hora nenhuma. É só contando a história da banda, mas a banda tem muita música boa, cara. Tem uma lá que é o primeiro sucesso deles, que a primeira vez que você escuta, você acha esquisito, a segunda você já tá viciado, entendeu? Que é Sherry. Vocês já ouviram falar?
Eu acho que já escutei, mano. Essa é, tá soando bem aos ouvidos.
É uma que o vocalista lá, o Frank Valli, ele só canta no falsete, cara. É, como é que é? Sherry, Sherry baby, Sherry.
Ah, sim.
Sim, já escutei, sim. Pô. Sabe o que eu tô falando?
Pois é. Cara, é uma música boa, entendeu? Tá dentro do filme ali e a história do filme também é muito boa. Eu recomendo, gente, ó. Se vocês quiserem ver um filme bom aí, só pra se divertir, vai lá. Jersey Boys. Dirigido pelo Clint Eastwood. E com muita música boa ali dentro.
Se vocês quiserem passar raiva, assistam a série Sweet Tooth. É isso? Falei certo?
Ah!
Muito chata.
Olha aí.
Entendendo. Mas enfim.
Só eu que gostei da série.
Eu queria matar
série,
aquele moleque o tempo inteiro. Mas... Fala aí, Igor. Depois eu falo aqui.
Não, é que a gente gravou um episódio sobre ela. Não, e o Léo, ele odiou. Só que aquela coisa. Eu gostei. Só que assim, você já acompanhava o quadrinho antes?
Não, porque aquela arte... Eu sei que isso é errado, que a gente não pode ter um preconceito assim, mas...
Não, pode sim, por que não? Oxe, tem meus gostos, meu amigo. Não vem falar que eu não posso desgostar das coisas, não. Eu tenho muita coisa pra odiar ainda, tá?
Não, mas é porque é o quadrinho, o conjunto da obra, né? Tem o roteiro, às vezes a arte não é interessante, o roteiro é bom e vice-versa.
É porque o Léo, ele realmente, ele comparando o quadrinho com o negócio, ele disse que era algo totalmente diferente, que era meio...
É, eu preciso ler o quadrinho, assim. Eu gosto também de pra dar uma opinião no geral, ler as versões, entendeu? Seja o quadrinho ou a adaptação. Mas a série eu achei muito chata.
O traço do Jeff Lemire é horrível mesmo, cara. Aquilo é ruim. É ruim. Ele não sabe desenhar, não.
Aí voltamos de novo pra aquela questão. A degeneração daquilo que é belo. Porque até no quadrinho você encontra obras-primas. Foi se degenerando, né?
É. O Alex Ross ainda tá por aí, né? Aquilo dali é lindo, cara.
Não, então. É, sobre isso aí, só voltar no ponto que o Léo tava falando antes de falar da minha trilha sonora. Qual era o nome do filme que você falou? Dos rapazes?
Jersey
Boys, né? Uhum. Assim. Não, cara, você falou que não é tão bom. Cara, mas acho que às vezes a gente precisa assistir umas paradas assim, saca? Tem umas séries que eu assisto, velho, que é só pra eu ficar na frente da TV sem fazer nada. Porque eu não assisto mais TV aberta, né? Isso aí é uma coisa que eu não faço já há quase uns 8 anos. Só escuto o jornal, que é por rádio, e às vezes pelo YouTube, né? Então eu acho que é bom, velho. Às vezes você pegar uns negócios meio água com açúcar, saca? Que não vai te levar pra lugar nenhum, só pra você ficar ali entretendo um pouco, que eu acho que a vida precisa um pouco disso.
É verdade, você precisa, sabe, desconectar um pouquinho às vezes. É porque, assim, você não pode passar o resto da tua vida se levando a sério, né? Só vou ver aqui coisas intelectuais, só vou alimentar o meu cérebro, vou ficar muito sabido e muito esperto. Não. Você vai ficar doido.
Tem muito diretor que padece desse mal. Quando ele por exemplo, aquele Shyamalan, alguma coisa assim, eu, toda vez eu não consigo, o cara lá do Sexto Sentido, diretor.
M. Night e Shyamalan.
Mas toda vez que esses diretores fazem um filme, assim, olha, a cabeça, tudo, ele se sente na obrigação de toda a obra, ele tem que fazer naquele mesmo nível. E aí, o que é que acontece? Ele falha, miseravelmente. Então, você pega alguns filmes, entendeu? É essa coisa, você não pode se levar a sério o tempo todo. E nem quem produz esse conteúdo. Acho que tem que ter uma... É a mesma coisa, eu gosto muito do Christopher Nolan, mas acho que ele já errou em alguns pontos, entendeu?
Você vai pegar aí, teve um que... O que mais se discutir hoje em dia daqueles que consomem mangá é a vida dos mangakas, né? Que diz que, dizem que parte deles vive a vida ali a 220 sem parar, produzindo, quando não produzindo material criativo, produzindo, acompanhando a produção das histórias, e diz que os caras não param, os caras vivem a vida assim, sempre ligadões.
É no porão da empresa trabalhando, meu amigo. Eles não vivem, não. É milionário que não sai de casa.
Aí eu acho já um pouco complicado, né?
Não, fala sério, é uma vida desgraçada. Pode usar as palavras certas.
Sim, não, porque se realmente, eu acho da hora quando o cara procura, tem alguns sonhos na vida e você vai procurando aperfeiçoar. É que nem aquele documentário do cara que demorou, tipo, 50 anos pra fazer o sushi perfeito, saca? Tudo bem, e eu acho bonito, saca? Agora, uhum. Tipo assim, é viver uma vida onde você não pode abstrair, é escravidão, né?
É o aperfeiçoamento da arte do sushi, cara. Entendeu? Eu acho muita loucura você se dedicar tanto a uma coisa e de repente você não ter determinados prazeres na vida, você deixar a vida passar e você vai olhar pra trás, ah, beleza, só deixei isso daqui, mas eu acho que o que conta é o caminho até chegar ao topo da montanha, não é você chegar ao topo da montanha, entendeu? É o caminho que você percorre, cara. É isso que você vai contar aí pros seus filhos, etc.
Sobre trilha, eu sou muito fã do John Williams, né? Voltando aqui agora ao nosso tema principal, porque eu acho que ele acertou muito, cara. Acertou muito e muitas vezes, né? Foi Star Wars, né? Up, Altas Aventuras, ele fez a trilha sonora do ET.
Uhum.
Então, eu acho que de longe é meu preferido. Mas também tem o cara que criou a trilha do Senhor dos Anéis, né? Que é o... Howard Shore, você não gostou, não?
Não, esse daí é bom demais, eu gostei,
ele é muito bom. E eu tava dando uma pesquisada, olhando algumas pessoas falando, alguns analistas, e fala que ele realmente, ele principalmente na Sociedade do Anel, ele vai fazendo uma desconstrução e construção de trilha, né? Ele vai sempre tentando associar um personagem a uma determinada trilha e contando a narrativa pela trilha sonora, como a Sociedade do Anel. Ele vai fazendo uma progressão, de acordo com as cenas, da música da Sociedade do Anel, quando eles se juntam ali, né? E o anão, o elfo, o humano, né, e todo mundo, e os hobbits, pra ir atrás ali, né, da solução. Até chegar ali, a música não toca inteira, vai tocando partes da música, até quando eles se juntam, aí toca a música toda.
Caramba, eu não sabia disso, não.
E eu acho legal o do Senhor dos Anéis, aí eu também não tinha essa informação, mas eu gosto muito, por exemplo, porque quando tá no condado, aí toca uma música bem alegre, né, porque remete ao povo alegre ali, né, os hobbits não tem contato com a guerra, são inocentes, digamos assim. E aí a trilha, ela vai ficando mais sombria. Eu gosto muito quando aparece os espectros, ou então alguma coisa do Sauron, e a trilha sonora que toma conta da cena. Eu acho muito legal, porque te dá, é como se fosse a perda da inocência, entendeu? Esse aqui é o mundo real, esse aqui é o mundo da guerra, as pessoas morrem aqui.
E assim, cara, eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis, Léo sabe, já tá cansado de saber disso, porque eu fiz, tive disponibilização de alguns cursos do Senhor dos Anéis, pelo padre Paulo Ricardo, não sei se você conhece, mas é um cara que, né, por mais que eu não seja adepto dentro do catolicismo ou a essa forma do conservadorismo, é um cara que eu acho ímpar na inteligência. E uma coisa que ele vai trazendo através das biografias do Tolkien, é que na psicologia de Tolkien, os hobbits, eles eram ali os ingleses, né? Porque Tolkien não trabalhava com metáforas. E, inclusive, ele fala sobre isso, né? Que é bem diferente do que vai fazer o... Qual é o amigo dele, gente? Que eu esqueci. O escritor de Crônicas de Nárnia.
Lewis.
Que era o amigo do Frodo.
Ele não trabalha com metáforas, o Tolkien. Mas, assim, na psicologia dele, os hobbits são os ingleses. Porque, na minha opinião, né? Quem venceu a Segunda Guerra Mundial no Frigir dos Ovos, quem lutou toda a guerra, foram os primeiros ingleses, né?
Era Churchill segurando a barragem ali pros americanos chegarem, né? Na última hora.
Sim.
Aí tiveram o território atacado. Ah, beleza, aconteceu em Pearl Harbor, mas enfim, os ingleses realmente, eles, principalmente as batalhas aéreas também, né?
Sim. E ali é o inglês médio, o inglês boêmio, sabe? Que tá lá nos seus pubs, tomando cerveja, festejando, vivendo ali a vida, e de repente eles se vêm acometidos por uma guerra, por coisas muito maiores que eles, né? Então é são os pequeninos da floresta ali se metendo na Segunda Guerra Mundial.
É, você tava falando aí da trilha sonora, cara, é incrível mesmo quando, sabe, faz mais mais de 10 anos que eu vi O Senhor dos Anéis e ainda remete à minha memória que toda vez que aparecia um elfo, eles tocavam um negócio mais angelical, entende? Aquela Sim. trilha com uma área, uma voz feminina mais... Né?
Sabe o que é que eu não sei se é a mesma pessoa, o mesmo autor da trilha sonora do filme Hobbit, apesar daquela trilogia, né? Eu já não gosto.
Eu também não gosto, não. O Hobbit, pra mim, eu fiquei com raiva.
Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção ali, eu posso estar falando o maior absurdo aqui, que é no trailer que eles fizeram, que é até a música, é aquela música dos anões cantando, né? A história lá da Montanha Solitária. Eu gostei muito dessa parte da trilha sonora e quando vai passando... vão filmando o mapa, aquele mapa que tu encontra nos livros do Tolkien, né? Isso que eu achei legal. E aí, quando eu vejo a história dos anões, desses anões na parte do Hobbit, me lembra muito a questão do êxodo dos judeus e aquela coisa de voltar pra Terra Prometida. Não posso estar falando uma besteira, mas pra mim remete isso, sabe?
Eu não sei, eu diria que o Tolkien não tava pensando muito nisso não, cara, porque quando ele recebeu a encomenda pra fazer o Hobbit, era só pra ser uma história de fantasia, né? Aí ele meio que exagerou um pouquinho na dose e criou o Senhor dos Anéis em seguida.
Não, eu sei, mas é porque quando eu vejo a história deles voltando, né, pra aquele local, me remete a isso, entendeu? Eu sei que, de repente, pode não ter sido o propósito dele.
Eu penso que obviamente que eu não li as biografias de Tolkien, né, minhas análises sobre a obra dele. Agora, sim, é fato que todos aqueles que estavam, os personagens da Segunda Guerra Mundial, tiveram influência na escrita de Tolkien. E independente se fosse Tolkien, por mais que ele era um dos grandes filólogos, né, sentava ali na cadeira de literatura na Inglaterra, agora vou esquecer o nome da universidade, mas tudo bem.
Oxford? Acho que ele era de Oxford.
Era Oxford. Acredito que sim. E independente de se fosse Tolkien ou não, só um psicopata sairia de uma guerra, entendeu? E não conseguiria remeter todas as experiências traumáticas que teve.
Até porque a escrita em si, ela tem muito disso, né? É de você traduzir as suas experiências pro papel.
É o registro do teu tempo, né?
É, então, não tem como você falar que a guerra não influenciou Tolkien. Influenciou sim, ele sabe disso, né? Quer dizer, hoje não, morreu. Mas quando ele tava vivo, ele sabia disso, cara. Mas Igor, eu posso trazer só mais uma obra aqui pra gente fechar o laço aqui, cara?
Posso falar só uma só e, tipo assim, que nem Jack-T. Jack-T sai, né? Sons of Anarchy. Acabou, só isso.
Ok, é boa, tem muita música boa ali. Mas tá, eu vou trazer o meu então, só pra fazer muita gente aí passar raiva. Cara, a trilha sonora de Moulin Rouge.
Ah, mas sabia que você ia trazer.
Claro.
É impossível. Mano, o Léo, ele tem um laço afetivo com o Moulin. Que eu não entendo.
É porque o Léo gosta de musical, né? A última música que eu assisti é o La La Land, que eu gostei, mas em geral eu não acho legal, não.
Não, mas Moulin Rouge, cara, as músicas são boas, eu tava escutando de novo. Tem uma música que é Roxanne, é o único tango que tem no filme, e é muito bom, cara, é a história de um cara que ele quer tirar a mulher da vida fácil, tá entendendo? E é ele cantando, Roxanne, você não tem que vestir esse vestido essa noite, vem cá, não vai fazer isso não, sacou?
E Moulin?
É, Moulin Rouge, aham.
Roxanne! Deixa eu falar, Moulin é China ou Japão é China, né?
Acho que é China, é. Não, Moulin Rouge é francês, pô. É batom vermelho.
Não, tô falando a história.
Não, você tem Moulin, aquela... A história lá é na China mesmo, mas esse Moulin aqui é escrito diferente, é francês. É Moulin Rouge, é batom vermelho, entendeu?
Mas a gente tá falando da mesma obra, né?
Eu acho que sim, eu tô falando do filme musical, você tá falando dele também?
Não, pera aí, agora eu vou ter que dar uma olhada aqui.
Não, Moulin Rouge é um musical com Eva McGregor, cara. Com a...
Nossa!
Com a Nicole Kidman, que faz a Satine.
É.
Ai, que bom, eu tava voando aqui, velho, valeu.
Você tava falando de Moulin, a mulher lá? Não.
O desenho?
Não, é Moulin Rouge, cara. E, mas de boa, sabe o que eu gosto mesmo em Moulin Rouge? Que ele te apresenta duas coisas. Ele apresenta a realidade do romantismo, entendeu?
E apresenta o Obi-Wan Kenobi.
O Obi-Wan cantando. Mas olha só, você tem a realidade do romantismo. Você tem de um lado a boemia, a vida boa, o amor impossível, aquela coisa de vou morrer por amor, entendeu? Aí do outro lado, você tem a dura realidade da vida de quem tem que trabalhar, sacou? E no fim das contas, irlandês, você vai saber muito bem porque que eu gosto do filme, cara. Tem gente que morre no final, então eu gosto, eu amei aquilo
ali. Tava
ali.
Demorando.
O Léo é aquele que lê Romeu e Julieta, né? Aí ele termina a obra, tá terminando a obra, puto. Aí no final ele vê que a Julieta e o Romeu morreram, upa! Agora sim, nota 10.
É, perfeito. Agora ficou bom esse negócio, é isso aí.
Como que faltou falar do Ennio Morricone, cara? Vocês têm que assistir a trilogia baseada naquele gênero faroeste espaguete, né? Que são os filmes italianos que os caras faziam ali com o tema Velho Oeste. Filmes como Os Intocáveis, A Missão, que é lá dos jesuítas aqui na América do Sul. Assista esses filmes, cara. Assista a trilogia dos Dólares, do Sergio Leone, porque ele pegou o Ennio Morricone pra fazer toda essa trilha sonora aí. São trilhas sonoras marcantes.
Olha aí, então a gente fecha com a recomendação?
Podemos fechar e eu garanto pra você que eu vou assistir, mas antes eu vou assistir Clube da Luta pra lembrar da piada inicial desse programa.
É isso aí.
Meteoro de processo.
E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o arroba leosemgravidade e o arroba semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no arroba profigorph e no arroba leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.